tornado ilícito aquilo que não violou a lei. Uma coisa é aquilo que temos que proteger, que é a integridade dos processos decisórios, e é dizer que alguém que aparenta estar a beneficiar de alguém sobre o qual decidiu, não deve fazê-lo, porque isso cria uma dificuldade de percepção de integridade das entidades. Coisa diferente é dizer que alguém que, de forma conluiada, obteve uma vantagem, não é sancionado. Ora, isso é sancionado à luz da lei penal portuguesa em vigor, e a proposta que fariam, efetivamente, trazia um desequilíbrio muito significativo ao regime que vigora. Portanto, em suma, vamos ter um regime que revê os pontos críticos que estavam em falta no modelo das portas giratórias, mas com equilíbrio e com uma possibilidade de não ser inconstitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta iniciativa que agora é avocada pelo PCP, as chamadas portas giratórias, o PSD que se absteve na votação relativamente a esta matéria, já na generalidade, há dois ou três pontos que nos parecem importantes, pelos quais não podemos acompanhar. Num lado está aquela que é a transparência, que é a transparência no exercício dos cargos políticos, bem como a possibilidade de um titular de cargo político não poder beneficiar diretamente naquela que é a minha empresa, que tutelou e que ajudou. Mas, por outro lado, também há aquele risco que estamos a correr diariamente, perseguição total a quem exerce cargos políticos, para que no fim do exercício de um cargo político, basicamente durante 5 anos, ou vá para o desemprego, ou seja rico, ou faça qualquer coisa que nunca fez. E nós temos de começar a dignificar a classe política também. Quando viola alguns deveres, quando tem negócios pouco claros, quando, como aconteceu com a Secretária de Estado do Turismo do PS, que foi quem desencadeou todo este processo, de facto, temos uma titular de um cargo que beneficia a empresa e depois vai para a própria empresa. E quanto a isso, naturalmente o PSD acha que não pode acontecer. Agora, pretender que um titular de um cargo político, durante 5 anos, basicamente fique desempregado ou não possa trabalhar em nada cuja área domina, é realmente ir longe demais. Ou proletarizamos a política e cada vez temos políticos menos capazes, funcionários de partidos, como acontece no PCP e noutros locais, ou temos homens livres, conscientes e que não dependem nem vivem da política e podem ter uma atividade profissional no fim. Temos sim que fiscalizar, temos sim que verificar, mas não podemos tornar todos os titulares de cargos políticos potenciais, dependentes e indigentes, de mão estendida para os seus partidos. Disse.
Muito obrigado. Vamos então proceder. O deputado Pedro Pinto, que mais hoje entrevista, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não pretendia intervir neste ponto, mas tenho que intervir, porque houve um acordo entre os líderes parlamentares e os bancários parlamentares que ninguém iria intervir neste ponto. O que é certo é que o Partido Socialista, até nesta legislatura, até no último ponto desta legislatura, faltou à palavra. Esta é que é a grande verdade. Agora, se vamos falar de portas giratórias, o Chega está perfeitamente à vontade para falar sobre isso. Se houve alguém que apresentou propostas sobre as portas giratórias, fomos nós. Fomos nós que até tivemos um debate sobre isto. E o PCP absteve-se. Esta é que é a grande realidade. Agora, portas giratórias nós somos contra. Obviamente somos contra. Para que não se passe o que se tem passado, por exemplo, em Portugal. Mário Centeno, numa manhã, era Ministro das Finanças, à tarde era Governador do Banco de Portugal. João Leão financiou ou aprovou o financiamento para o Isqueté em vários milhões e depois foi trabalhar para o Isqueté, foi dar aos Isqueté. Ou seja, isto é promiscuidade. E é isto que nós somos contra. Portanto, votaremos a favor desta proposta do PCP, porque tal como chega, nós já tínhamos feito esta proposta aqui neste plenário.
Muito obrigado. Suponho que temos que votar ponto a ponto. Então vamos votar o número 1 do artigo 10º da Lei número 52. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. O Chega também votou a favor. Votam contra o PS e a Iniciativa Liberal. Abstém-se o PSD e este número foi rejeitado. Quanto ao proémio do número 7 do artigo 11º da Lei número 52, quem vota a favor? O Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS e a Iniciativa Liberal. Abstém-se o PSD e o proémio foi rejeitado. Quanto à linha A do número 7 do artigo 11º da mesma lei, quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, Chega, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal. Abstém-se o PSD e a linha foi rejeitada. Vamos então, na página 19, proceder à votação final global do texto final apresentado pela Comissão de Transparência relativo ao projeto de lei nº 613 do PCP, que combate as portas giratórias entre os cargos políticos e os grupos económicos. Quem vota a favor? O PS, o Chega, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Abstém-se o PSD e o PCP e o texto foi aprovado. Página 20, texto final apresentado pela 14ª Comissão, relativo ao projeto de lei nº 978 do PS, que procede à represtinação dos regimes de garantias quanto ao reassumir das funções profissionais por quem seja chamado ao exercício de funções governativas e da contagem de tempo de exercício de cargos políticos para efeitos de aposentação ou reforma. Quem vota a favor? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra, o Chega. Não há abstenções e o texto foi aprovado. Projeto de Lei nº 6 do PAN alarga a tutela criminal dos animais, procedendo à 56ª alteração do Código Penal. Quem vota a favor? O Chega, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PSD e o PCP. Abstém-se o PS e a Iniciativa Liberal, e o projeto foi rejeitado. Sra. Deputada Paula Santos, pede a palavra para que efeito, faça favor.
Sr. Presidente, era para corrigir uma votação.
Faz favor.
Na página 2, o projeto de liberação número 17 é abstenção.
Muito bem, em vez de ser voto contra, é abstenção. Página 2 do guião.
Em vez de ser a favor, é abstenção.
Ah, também quanto à certidão? Muito bem. Sim, senhor. Aí é que ser agnóstico mesmo na certificação das senhoras e senhores deputados. Muito bem. Agora, numa tentativa de chegar até a hora do telejornal, vamos ter uma declaração de voto oral no máximo de 2 minutos. Deputado Agostinho Santa, em nome do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, hoje é dia de regozijo para a região demarcada do Douro, sobretudo em função dos que nela vivem a terra e a fazem mensageira de esperanças renovadas para a subsistência das suas gentes. O tributo do nosso reconhecimento a todos aqueles que contribuíram para a restauração da Casa do Douro como associação de direito público, anseio da esmagadora maioria dos alto-dourienses. Sendo de regozijo, não é tempo de apontar setas a ninguém, nem sequer aos que no caminho para aqui chegar colocaram pedras e poças de água. O tempo é mesmo de realçar a capacidade que a Assembleia da República teve de juntar vontades, interpretando o sentido do mandato popular que assumimos, que nos implia à retoma da ideia materializada de uma Casa do Douro, instituição forte e publicamente fortalecida, coesa, agregadora dos interesses específicos da lavoura douriense. Era preciso dar expressão à vontade dos que querem viver o sortilégio de um território único que só se cumpre no respeito de quem trabalha as vinhas e delas espreme néctares, dando-lhes condições de sobrevivência e dignidade. Não é contra ninguém, até porque a aprovação do perfil estatutário da Casa do Douro não resolve todos os problemas. O trabalho continua na procura do caminho harmonioso para uma possível reavaliação global do modelo institucional e de governação da região. Neste esforço, todos têm lugar, sendo convocadas todas as instâncias políticas, os serviços públicos, os produtores, os comerciantes. A grande conquista que agora se assinala é que a produção, do lado dos pequenos e médios viticultores, estará envolvida nesse trabalho conjunto, representada por uma nova Casa do Douro, refundada ela própria e publicamente robustecida no seu papel de garante de que a voz de quem a ia perdendo seja ouvida e respeitada. De coração cheio e renovado, bem-ajam.
Dou agora a palavra para o mesmo efeito ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP reclama hoje para si também um pouco daquilo que foi a luta pela devolução da Casa do Douro aos seus legítimos donos. Uma luta que teve bastantes dificuldades e hoje foram vencidos aqueles que progressivamente foram esvaziando a Casa do Douro do seu papel regulador. Muito bem. A Casa do Douro, enquanto associação pública, de inscrição obrigatória e eleição democrática. Foi essa a proposta que o PCP trouxe e que, felizmente, com o entendimento entre o PS e o Bloco de Esquerda, chegámos a um texto que é bem visto na região. Hoje estamos aqui porque a declaração do Tribunal Constitucional assim o exigiu. E pronunciámos-nos e resolvemos três coisas. Uma é reconstituir a Casa do Douro. Outra é assegurar a sua gestão democrática. E, finalmente, atribuir à Casa do Douro as competências que justificam a sua inscrição obrigatória. Mas importa deixar bem claro que hoje deixamos bem mais fácil a vida dos viticultores e da lavoura do Oriense, naquele que é necessário o equilíbrio entre a produção e o comércio, que é difícil, instável e desequilibrado. Por isso, na região de Macada do Douro, classificada como património da humanidade, está intimamente ligada à pequena agricultura e aos pequenos produtores. E a sobrevivência destes depende de uma representação forte, e a que atualmente não existe. Por isso o PCP entende que nunca os destinos da Casa do Douro estiveram bem entregues, quanto não seja aos seus legítimos donos, nomeadamente à lavoura do Oriense. Fecha hoje a justiça, esperemos que a lavoura do Oriense e os seus dignos representantes possam fazer daquela terra uma terra de progresso e desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Informando a Câmara de que o Sr. Deputado João Castro assistiu por videoconferência à nossa sessão plenária, declaro encerrada a sessão plenária. A nossa próxima reunião é da Comissão Permanente, no dia 24 de janeiro, com dois pontos na ordem do dia, o debate preparatório do Conselho Europeu e declarações políticas. Desejo a todos um bom fim de semana e um congresso ao Chega. Faz favor.